E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. E estamos aqui todas as terças-feiras trazendo um novo conteúdo, uma nova reflexão para te ajudar a aplicar a psicologia aí no seu dia a dia, que você possa ter os benefícios disso, né? Ter uma mente mais calma, como a gente vai falar aqui hoje, uma mente mais sábia, que você possa aprender a lidar melhor com as suas emoções, com os seus pensamentos e construir uma vida que você deseja, a vida que vale a pena ser vivida para você. E a gente vai falar hoje, gente, sobre como desenvolver a mente sábia. E eu vou te explicar o que significa esse termo, da onde ele veio. E vou te dar alguns exemplos bem práticos de como a gente pode construir essa mente sábia no nosso dia a dia. E antes da gente falar sobre esse assunto aqui de hoje, trazendo um breve contexto aqui, então estou aqui com um bebezinho de 15 dias em casa. Se você quer acompanhar mais sobre esse dia a dia, vai lá no meu Instagram, @alananijar, eu compartilho diariamente um pouco da minha vida lá. E estou aqui nessa sexta-feira gravando, gente, e cada semana eu fico buscando uma nova inspiração, trazer um conteúdo diferente para vocês. Eu não gosto de falar, né, de coisas muito clichês ou demais do mesmo. Então vocês vão ver que esse conteúdo aqui de hoje, embora ele tenha total conexão com inúmeros conteúdos que eu já trouxe, eu trago aqui numa nova perspectiva, uma nova linguagem e uma metáfora que eu acredito que pode te ajudar muito a aplicar as coisas que eu ensino aqui, principalmente em relação à reestruturação de pensamentos, a forma como a gente pensa, a forma como a gente lida com os nossos pensamentos. Fica o convite, inclusive, se você não ouviu o episódio da semana passada sobre como lidar com pensamentos indesejados, eu acredito que pode te ajudar bastante também, tá? Depois você volta lá e escuta. E nesse episódio, eu tenho uma novidade bem importante, bem especial para compartilhar com vocês. Na verdade, é um presente que eu e a minha clínica, a Clínica Psi do Futuro, estamos dando para você, que é meu ouvinte aqui, fiel do podcast, ou talvez um ouvinte que caiu de paraquedas justo nesse episódio, nessa terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. É o seguinte, para quem me acompanha já sabe que eu sou psicóloga, né? Eu atendi durante muitos anos e nesses últimos anos, desde que eu tive o meu primeiro filho, eu foquei a minha energia muito mais em produção de conteúdo e em construir uma equipe de psicólogas que pudesse atender por mim a demanda que chega até mim através de todas as minhas redes sociais, principalmente aqui do podcast. E essa equipe de psicólogas, né, são pessoas treinadas por mim, treinadas por psicólogas da minha equipe, são pessoas que a gente escolhe realmente a dedo para participarem da clínica e que atendem na mesma perspectiva que eu, da mesma abordagem da TCC, e que estão sempre preparadas para atender as demandas, principalmente desses conteúdos todos que eu trago aqui no podcast. Então, a minha clínica hoje a gente atende centenas de pessoas todas as semanas e eu sempre faço esse convite para você, né? Eu falo quanto um conteúdo pode te ajudar, mas que mais importante do que um conteúdo é você buscar ajuda profissional. E para você que tá ouvindo esse episódio hoje, dia 20, eu tenho esse presente que é o seguinte. Eu sei que muitas vezes a gente fica resistente de começar a terapia porque a gente não sabe como vai ser. Às vezes a gente, poxa, eu já vou pagar por uma primeira sessão para conhecer a profissional, sendo que eu nem sei se eu vou me identificar, como que vai ser isso. Então, eu conversando com a minha equipe, a gente decidiu dar de presente para você que tá me ouvindo aqui, tá bom? Só vai valer esse presente hoje do dia 20 até a próxima segunda-feira, dia 26. Então, se você tá me ouvindo entre dia 20 e 26 de fevereiro de 2024, você vai ganhar uma sessão inicial, uma conversa inicial com uma das psicólogas da minha equipe. Você vai preencher o formulário que tá aqui na descrição desse episódio. Preenchendo ele, a minha equipe vai entrar em contato com você, vai encontrar a psicóloga ideal para tua demanda e a gente vai te dar gratuitamente uma conversa de 30 minutos para você conhecer a profissional que a gente escolheu para você, para ela, né, ouvir um pouco mais da tua demanda, você explicar um pouco mais, ela te dá ali uma ideia do que seria o tratamento, do que seria o processo terapêutico, o que vocês poderiam fazer em terapia juntos e aí sim você poder tomar a decisão de começar a terapia com essa profissional, tá? Então, é uma oportunidade única, um presente nessa essa conversa, com certeza, ela já vai te dar ali alguns insights, algumas questões para você refletir. E aí, sim, continuar o processo terapêutico com ela, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser um presente muito útil, principalmente se você tá já querendo fazer terapia há um tempo e tava ensaiando para isso. Esse talvez seja o empurrãozinho que você precisava. Então, vai depois ali no link aqui na descrição, preenche os teus dados, que você vai ganhar esse presente nosso, válido somente até a próxima segunda, dia 26. Certo, gente? Vamos entrar então no assunto aqui. Já passamos 5 minutos de episódio, antes que vocês me deem bronca nos comentários, que eu demoro muito na introdução. Vamos lá falar então de mente sábia. O que, que é isso? O que, que é essa mente sábia, tá? A mente sábia, gente, ela se refere a um estado mental de equilíbrio, onde a gente consegue conciliar a nossa mente racional com a nossa mente emocional. Esse conceito de mente racional e mente emocional já é muito conhecido na psicologia, né? Inclusive tem ali as questões do hemisfério do cérebro, um hemisfério que se conecta mais com a parte emocional, sensível, com a intuição, e outro que é mais lógico, mais racional. Isso de fato tem embasamento, tá? E a gente traz esse conceito da mente sábia dentro da abordagem da terapia comportamental dialética. Eu já falei dessa abordagem aqui para vocês. É uma abordagem comportamental, mas que traz também várias questões da cognição, cognitiva. Então, é uma abordagem que foi desenvolvida por uma psicóloga que tem o transtorno de personalidade borderline. É uma abordagem que foi estudada e criada para tratar pessoas com ideações suicidas, com desregulação emocional intensa e principalmente indivíduos com o transtorno de personalidade borderline. Se você não sabe, conhece esse transtorno, eu tenho aqui um episódio só sobre borderline. Você consegue pesquisar na lupinha aqui e ir direto nesse episódio depois. Não vou me aprofundar nisso. Mas, de qualquer forma, essa abordagem, gente, então trabalha muito intensamente com desregulação emocional, com pessoas que têm uma desregulação intensa, que é uma das características das pessoas com transtorno de personalidade borderline. Mas a desregulação emocional, ela aparece em todos nós. E as habilidades, essa abordagem da DBT, vamos usar a sigla aqui, ela trabalha muito com o desenvolvimento de habilidades sociais, habilidades para lidar com a desregulação emocional, habilidades para tolerância das emoções difíceis, habilidades no geral. Uma dessas habilidades que a DBT se propõe a treinar nos pacientes é o mindfulness. Você já deve ter ouvido falar de mindfulness. Eu acredito que eu já devo ter citado aqui em algum momento. Mas basicamente o mindfulness, ele é uma habilidade de atenção plena. É uma habilidade de manter a nossa mente presente no momento, sabe? Sem julgamento, é fazer um esforço repetido mesmo de trazer a nossa mente para a consciência do que está acontecendo no momento presente, né? Então, isso deixando de lado ali julgamento sobre o que a gente está pensando e se desapegando um pouco dos pensamentos, das emoções, das sensações, das situações da vida diária, e realmente estando presente, focado no agora. E essa é uma habilidade muito difícil de ser desenvolvida nos dias atuais, né, levando em consideração o tanto de informação que a gente tem o tempo todo, das redes sociais e tudo mais. Então, a nossa mente, ela está constantemente no automático, desconectada do que a gente está sentindo e do que a gente está pensando. E muitas vezes a gente vai vivendo assim, essa vida no automático, sem essa consciência do momento presente. E essa falta de consciência, ela nos prejudica muito em relação à nossa regulação emocional, em relação à nossa tomada de decisão, os comportamentos que a gente escolhe ter, os pensamentos e emoções que a gente escolhe nutrir. Então, só é possível a gente pensar em regulação emocional, da gente ter mais equilíbrio emocional, da gente conseguir lidar melhor com as nossas emoções, se a gente consegue treinar a nossa autopercepção, a nossa autoconsciência. E para isso, o mindfulness é uma habilidade muito bacana. Eu já falei sobre ele aqui, dá para ser treinado, tem várias práticas, você pode colocar depois no Google ali, mindfulness, prática de mindfulness, e vai te dar ali meditações guiadas, alguns exercícios para você fazer uma prática mais informal, né? Então hoje em dia tem comer em mindfulness, então como que eu como apreciando esse momento e não só engolindo a comida e vendo TV ao mesmo tempo. Enfim, dentro dessas habilidades de mindfulness, a Marsha Linehan, que é a criadora, a psicóloga que desenvolveu essa teoria, ela trouxe esse conceito, então, de mente sábia, que seria um estado em que a gente consegue ter comportamentos funcionais, comportamentos saudáveis. Então, quando a gente tem reações, comportamentos desregulados, sejam muito impulsivos, seja quando a gente grita com alguém, quando a gente fala algo sem pensar, enfim, qualquer tipo de comportamento que você não se orgulha, que você agiu ali muito na emoção, que você se viu desequilibrado de alguma forma, você está tendo ali comportamentos que a gente fala que são comportamentos disfuncionais. Porque eles não funcionam, eles não têm bons resultados, eles não resolvem as situações e só trazem depois culpa, arrependimento, problemas de relacionamento, problemas, né, com você mesmo, enfim. Então, a mente sábia, ela se refere, como eu falei, a esse estado mental equilibrado quando a gente consegue usar tanto o nosso lado emocional quanto o nosso lado racional, tá? Então, é a mentalidade ideal para a gente navegar nas situações, nas decisões mais desafiadoras da vida e no nosso dia a dia. E a Marsha traz esse conceito, então, de mente sábia para a gente poder entender, ficar um pouco mais claro o que seria essa mente mais equilibrada, tá? E ela traz esse conceito dizendo que todos nós, por mais desregulados que a gente seja, e no caso de pessoas com transtorno borderline, eles têm uma desregulação emocional muito intensa e pode parecer até estranho para esses pacientes pensarem que eles têm a capacidade de alcançar a mente sábia. Mas sim, eles têm essa capacidade. A gente poderia dizer aqui, né, tenta visualizar assim dois círculos, tá? A mente racional, a mente emocional. A interseção entre eles dois seria a mente sábia. E como a própria Marsha fala, todos nós temos uma mente sábia. Todos nós temos a capacidade de pensar de forma equilibrada. E essa mente sábia é que vai nos fazer agir de forma também sábia e funcional, como eu acabei de falar. Então, para acessar essa nossa mente sábia, a gente precisa primeiro entender como que funciona a nossa mente emocional e a nossa mente racional. A nossa mente emocional, gente, ela é de reação rápida, ela é propensa a extremos, a 8 a 80, tende a catastrofizar as coisas, a se envolver nesses pensamentos de tudo ou nada, que são as famosas... Eu já gravei até episódios sobre isso, né? Dessas distorções cognitivas. Então, a mente emocional, ela pode ser muitas vezes irracional, ter medos irracionais, pensar de forma irracional, de forma exagerada, reativa, extremista, tudo ou nada. Essa é a nossa mente emocional e todos nós temos momentos em que a gente está totalmente ativado na mente emocional e não consegue pensar de outra forma. Já a mente racional, ela é muito mais lógica, mais analítica, e ela muitas vezes tenta minimizar ou suprimir as emoções. A mente racional, ela é lenta para reagir, né? Então pode ser mais passiva, mais demorada para tomar uma decisão, tende a invalidar as experiências emocionais, a não se permitir sentir, o que também não é saudável, né? Então, a mente sábia, ela vai incorporar os pontos fortes dos dois lados, né? Então, ela vai permitir a gente considerar, sim, os fatos e pensar logicamente sobre as situações, que é super importante, mas também reconhecer e validar as nossas experiências emocionais. Então, é o caminho do meio, é encontrar um meio termo, né? É tentar realmente olhar com mais moderação em vez de extremos. É validar as nossas emoções, reconhecendo que a gente sente, sim, as coisas, então a gente não vai ignorar as nossas emoções, mas a gente vai olhar para o quadro geral, considerar todos os aspectos daquela situação e não só reagir com aquilo que eu estou sentindo no momento. A mente sábia também consegue ser mais flexível, ter a mente mais aberta, é mais disposta a aceitar as perspectivas de outras pessoas, outras formas de enxergar, de se ajustar, né, às situações e tomar decisões informadas, né, e baseadas ali em fatos, como eu já falei aqui, não apenas, né, naquilo que eu estou sentindo. Então, essa é a mente sábia. Para alcançar esse lugar, gente, eu sei que é desafiador, a gente precisa praticar. Então, a gente entender, primeiro de tudo, se perceber quando que a gente está agindo na nossa mente puramente emocional, quando a gente está agindo numa mente puramente racional, então ignorando como eu me sinto e tentando ser quase como um robô, eu também não vou conseguir tomar as melhores decisões e nem tratar as pessoas da melhor forma, tá? Eu preciso do equilíbrio. A mente racional, ela é essa bússola para a gente poder navegar com mais clareza, com mais confiança pelas situações, tá? Então, é muito importante a gente, para o nosso desenvolvimento pessoal, para nosso crescimento pessoal, que a gente consiga desenvolver essa sabedoria que já tem dentro de você, por mais que você se sinta imaturo, impulsivo, você tem essa capacidade, você precisa somente se conectar com isso e treinar isso, tá? Então, gente, vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como a mente sábia pode nos ajudar na nossa vida diária. Então, através da mente sábia, então, a gente consegue acessar essa sabedoria interior, a gente consegue tomar decisões mais equilibradas. E vocês já devem estar percebendo que isso faz a nossa vida ficar muito mais leve, que é muito do que a gente fala aqui, né? Psicologia na prática para uma vida mais leve. Então, vou dar alguns exemplos bem práticos para vocês aqui. Primeiro, né, vamos pensar aqui em conflitos de relacionamento. Talvez você brigou com seu marido, com seu namorado, sua namorada, ou com algum familiar seu. Quando a gente está discutindo com alguém que a gente gosta, né, as emoções, geralmente, elas vêm muito à flor da pele, as emoções aumentam. Então, é importante que em momentos como esse, você tire um tempo ali para se acalmar, sair da mente emocional e mudar para sua mente sábia, se fazendo perguntas como: o que está me incomodando nessa situação? Qual que é o lado da outra pessoa nisso? Como que eu posso enxergar essa situação de uma forma mais equilibrada? Então, buscar soluções para ambos os lados, para que a gente possa chegar numa concordância, para que a gente possa chegar no meio termo, isso vai te proporcionar ter uma conversa mais construtiva, ao invés de só piorar esse conflito. Quando a gente consegue fazer isso, a gente está agindo em mente sábia. Em outra situação, como tomar decisões importantes na nossa vida, né? Então, grandes decisões como mudar de carreira, se mudar para uma outra cidade, isso tudo pode trazer muita ansiedade, muitas dúvidas. Na mente emocional, a gente pode se sentir sobrecarregado. Ah, isso não vai dar certo. Não, nunca vou conseguir. E a nossa mente racional, por exemplo, pode ficar ali só pesando, por exemplo, os prós e contras. Só que, normalmente, a gente não consegue agir puramente racionalmente dessa forma. Então, é importante que você acalme a sua mente, que você possa fazer um exercício, talvez, de escrever sobre aquilo, né? Conversar com um amigo, buscar opinião de outras pessoas, olhar para dentro de você e buscar reconhecer não só prós e contras lógicos, mas também quais são os teus valores, quais são os teus objetivos de longo prazo, o que pesa mais para você desses prós e contras, porque os prós e contras é super importante, tá? Você fazer uma lista ali de prós e contras, mas isso é puramente racional. Dentro dos prós e contras, tem coisas que pesam mais ou menos, e isso é emocional. O peso que a gente dá para esses prós e contras é puramente emocional. Então, se eu consigo unir os prós e contras que eu fiz aqui racionalmente com o peso emocional que eu dou para cada coisa, com os meus valores, eu consigo, em mente sábia, tomar a melhor decisão para mim dentro disso. Olha que interessante. E aqui tem uma outra dica bem legal também, que eu esqueci de comentar no início, que a mente sábia a gente pode também buscar acessar através da sabedoria de pessoas que a gente admira e que a gente considera que são pessoas sábias, que são pessoas que tomam boas decisões, são pessoas que a gente admira, né? Então, pode ser alguém que você conhece, ou pode ser talvez pessoas que já faleceram, ou até figuras espirituais, religiosas, como Jesus Cristo, para quem acredita. Então, você pensar, o que que essa pessoa faria? Como que ela pensaria? Como que ela reagiria diante dessa situação? Isso é uma forma muito legal de acessar a mente sábia, tá? Uma outra situação, outro exemplo prático aqui. lidando com situações estressantes. Então, quando as tensões aumentam no trabalho ou em casa, é muito comum a gente se tornar reativo, a gente atacar com raiva ou a gente se fechar com medo. Mas agir impulsivamente, né, geralmente só piora as situações. Então, de novo, respirar fundo algumas vezes, se conectar com a sua mente. Você buscar fazer essas perguntas para você, falando calma, diretamente, estabelecendo os limites claros, fazendo perguntas, né, para você mesma, como que eu posso agir nessa situação? Como seria a forma mais sábia de encarar essa situação? Então, isso exige muito, gente, mindfulness, percebe? Muita autoconsciência. Mas as respostas normalmente já estão dentro da gente. E aí é uma questão de eu escolher agir de forma a seguir ali o que a minha mente sábia tá falando, tá? Então, esses exemplos que eu trouxe são apenas alguns, né, de situações onde é possível você aplicar isso. E eu quero muito que durante essa semana você busque se conectar com a sua mente sábia, busque se fazer essa pergunta: como que eu agiria se eu tivesse com a minha mente sábia? Como que eu agiria, como que eu pensaria sobre essa situação se eu estivesse utilizando a minha mente sábia? Como eu posso equilibrar que, olha, eu estou muito na minha mente emocional, estou muito racional, como que eu posso trazer essas duas forças importantes para nosso bem-estar emocional? Como eu posso unir as duas para encarar as coisas de forma mais equilibrada? Então, esse é o episódio. Esse episódio é um convite mesmo para você construir uma forma de lidar com as suas emoções mais saudável. E eu espero muito que você possa se lembrar durante essa semana sobre a sua mente sábia. Ela tá aí dentro de você, basta você se conectar com ela e ponderar as coisas, e aí sim escolher como agir. Certo, gente? Esse então foi o nosso episódio. Espero ter te ajudado. Lembra de compartilhar com seus amigos, familiares. Se todo mundo tiver em mente sábia, a gente consegue ter uma vida bem mais leve para todos nós. Lembrando de novo que aqui no link da descrição tem o formulário para você que quer ganhar uma conversa gratuita com uma psicóloga escolhida a dedo para a sua demanda atual, para o problema que você está passando. Então, na minha clínica, a gente está disponibilizando somente essa semana uma conversa inicial gratuitamente com uma das psicólogas da nossa equipe, certo? E aí eu acredito que a partir disso você vai poder ter uma jornada incrível de desenvolvimento pessoal, emocional, com a ajuda dessa profissional. Tá certo, gente? Um beijo, uma ótima semana e até a próxima.